Editorial MRT, as tarefas da esquerda socialista e revolucionária diante do novo governo Lula-Alckmin. Completado 2 meses do novo governo Lula-Alckmin, mais do que nunca, é necessário definir as tarefas de uma esquerda socialista e revolucionária que, no embate contra a extrema-direita bolsonarista, não compõe a base nem o arco de alianças do governo Frente Amplista com empresários e arquitetos do golpe institucional de 2016. Ao contrário, reafirma uma estratégia e programa anticapitalista para enfrentar a crise que segue em curso. Há 1 ano do início da guerra da Ucrânia, que atualizou e reatualiza a época de crises, guerras e revoluções, também vemos internacionalmente o segmento da crise econômica e novas rebeliões sociais e greves massivas, como especialmente no Peru, com grande protagonismo dos povos indígenas, mas também na França, contra a reforma da Previdência de Macron, e na Inglaterra, como os trabalhadores da saúde à frente. Neste contexto, o novo governo Lula-Alckmin no Brasil aparece na América Latina como um sinal de recomposição da chamada Onda Rosa de governos tidos como progressistas na região. Porém, as contradições de um sistema capitalista baseado na exploração e na miséria permanecem, condenando ao fracasso os planos de gestão humanitária do capitalismo. O emblemático caso do apoio de Lula ao governo golpista de Dina Boluarte, no Peru, se aliando com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, quando a população rechaça esse golpe e pede a queda de Dina, é uma expressão cabal desta contradição. O importante fracasso da reacionária ação golpista de 8 de janeiro fortaleceu o novo governo que se assenta em um regime político degradado pelo golpe institucional, regime do qual as instituições como o Congresso Nacional, o STF e as Forças Armadas foram responsáveis ou corresponsáveis pela aprovação de todas as reformas antioperárias e antipopulares aprovadas nos últimos anos, que estraçalharam com a vida da classe trabalhadora. Além de fome e desemprego, o que se vê no país é um vendaval de terceirização, precarização, uberização e todo tipo de deteriorização dos direitos trabalhistas, atingindo em especial os trabalhadores negros e as mulheres trabalhadoras. Neste momento, vemos o escandaloso caso de trabalho análogo à escravidão nas vinícolas de Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul, o que exige uma resposta enérgica da nossa classe para lutar pela punição dos empresários escravocratas, expropriação das empresas sob controle dos trabalhadores e indenização a todos os trabalhadores vítimas dessa barbárie capitalista. Como apontamos no texto Atualizações sobre a situação nacional, ainda que siga essa situação para a nossa classe, o que estamos vendo é uma grande legitimação do governo, um fortalecimento em especial do judiciário e um debilitamento do autoritarismo militar, especialmente depois do 8 de janeiro. Apesar do debilitamento dos militares na conjuntura, a mudança de governo não significou um fim das tendências cada vez mais autoritárias do regime político que vieram se exacerbando desde o golpe institucional. Alexandre de Moraes e o judiciário intervêm abertamente na política, hoje fundamentalmente direcionado contra a extrema-direita, mas já é muito claro que isso também se volta contra os trabalhadores e a esquerda. Por tudo isso, o signo atual é a busca de uma imagem de unidade nacional que se expressou fortemente na atuação conjunta entre Lula e Tarcísio, governador bolsonarista de São Paulo, como uma amostra do que seria possível pacificar o país. Ou na mais vexatória foto do Rio de Janeiro, do ex-ministro de Bolsonaro, Eduardo Pazuello, com Quaquá, vice-presidente do PT, mostrando que a intenção do petismo é conciliar com figuras centrais do bolsonarismo e não combatê-los. Parte fundamental do que explica o fortalecimento do bolsonarismo foi justamente essa política de conciliação. Como parte desta política que privilegia o acomodamento das forças da direita dentro dos dispositivos de poder da administração lulista, o governo já busca conter e institucionalizar todo e qualquer movimento que surja de forma independente, exercendo representatividade em alguns cargos do governo e convencendo setores de que o caminho da luta não é necessariamente o mais eficaz. O governo atua como uma grande guarda-chuva de contenções das contradições da classe que seguem escancaradas no país. Por isso, o novo governo Lula-Alckmin, depois de 4 anos de bolsonarismo no poder, recoloca debates de estratégias e programas para o conjunto da esquerda. Debates que acumulam décadas de fundamentos e experiências do movimento socialista internacional. Afinal, até onde vai a necessidade de manter a independência de classe quando se trata de enfrentar a extrema-direita bolsonarista e toda a sua corja militar? A essa pergunta, grande parte da esquerda brasileira respondeu de forma equivocada. Alguns setores consideram que a independência de classe é algo relativo, um componente para citar em textos e cursos teóricos, e não um conceito para se colocar em prática. É com esse fundamento que, por exemplo, o PSOL, com sua direção majoritária à frente, passou do enfrentamento contra o Bolsonaro à integração do novo governo, ainda que com autonomia. Neste momento, o PSOL compõe não somente o ministério, como assumiu a vice-liderança do governo da Câmara dos Deputados, cujo presidente é ninguém menos que Arthur Lira, apoiado pelo mesmo governo que o PSOL vai representar, apesar deste partido ter apresentado candidatura própria nesta votação. Não é de se espantar, inclusive, que ao invés de agitar um programa operário para enfrentar a crise capitalista, setores do PSOL têm abraçado o programa de redução da taxa de juros, que serve a uma ala da burguesia em detrimento da outra. Ironicamente, em meio a esse debate, o PSOL simplesmente ignorou que uma das figuras centrais da sua federação é Marina Silva, uma das precursoras da defesa da independência do Banco Central. Por isso, mais do que nunca, é preciso resgatar o ABC do marxismo, que aponta que a classe trabalhadora, para avançar em sua luta socialista e revolucionária, precisa ter independência política diante dos governos, dos patrões e do Estado como uma premissa elementar para justamente enfrentar o capitalismo, o que é a única forma de não abrir mão da luta pela resolução dos problemas estruturais da classe trabalhadora e dos setores oprimidos. Não ter independência política faz com que se dizer socialista ou revolucionário sejam palavras ao vento, pois coloca a esquerda a serviço de debater o que o governo administra, o Estado capitalista deve, ou, para alguns, pode fazer o tradicional reformismo. Um exemplo cabal de tal situação é o PSOL comemorar a luta indígena ao assumirem o Ministério dos Povos Indígenas com Sônia Guajajara. E a mesma se calar diante do massacre indígena no Peru, que já tirou mais de 70 vidas, levado adiante pelo governo golpista de Dina Boluarte, apoiado por Lula. Longe de qualquer dogma de que tratam de posições concretas diante da situação atual. O que diz o Ministério dos Povos Indígenas diante dos atos dos indígenas peruanos na Embaixada Brasileira em Lima, exigindo que o governo Lula pare de permitir o envio de munições ao governo golpista? Os melhores exemplos diante disso foram os atos organizados em diversos estados junto à comunidade peruana ou, por exemplo, os trabalhadores metroviários de São Paulo, que a partir do sindicato fizeram reuniões de base para se posicionar contra o apoio de Lula ao governo golpista. O PSOL vem buscando repetir no Brasil o mesmo caminho que vimos ser trilhado por outras organizações neorreformistas, como Podemos no Estado espanhol e a Frente Ampla no Chile, que já foi citada por vários representantes deste partido como fonte de inspiração. A grande questão é que, depois de ganhar expressão parlamentar pela sua relação com os movimentos sociais, esses setores passaram a justificar suas políticas de integração ao Estado burguês como um avanço das lutas sociais. No entanto, quando olhamos para os exemplos internacionais, o papel desses partidos à frente das coalizões do governo foi justamente o de contribuir para institucionalizar o movimento de massas, retirando das ruas com seus métodos e reduzindo seus objetivos aos limites que o Estado e o regime capitalista buscavam impor. Quando debatemos sobre a importância de manter a independência política dos governos, também é porque vemos concretamente, a partir dos exemplos atuais, como esse sistema capitalista se utiliza desses recursos de institucionalizar os movimentos da classe trabalhadora e sociais para evitar que surjam pela esquerda questionamentos que busquem se enfrentar com uma forma esse sistema pretende descarregar a crise sobre os ombros da nossa classe. Tirar essas lições do papel que cumpre a institucionalização das nossas lutas é ainda mais fundamental no Brasil, já que sequer tivemos a força das ruas que se expressou anteriormente no Estado espanhol e no Chile. Por isso, queremos dialogar com todos os trabalhadores e jovens que, há alguns anos, foram parte de enfrentar o golpe institucional e que foram parte de se enfrentar com Bolsonaro e toda a extrema-direita, e que agora se vê diante de um novo governo Lula-Alckmin se perguntando quais seriam as tarefas de uma esquerda socialista e revolucionária. Em nossa visão, é preciso batalhar pela independência política dos trabalhadores, lutando para, em primeiro lugar, enfrentar o conjunto das reformas e ataques que seguem em curso e que, inclusive, o próprio governo já anunciou que não irá revogar. Nesse âmbito, ganha importância central a luta contra a privatização do metrô de Belo Horizonte. É tarefa prioritária exigir dos sindicatos um forte plano de luta pela revogação integral das reformas trabalhista e da Previdência e por um programa operário que enfrente efetivamente a crise e que passa por defender não a redução da taxa de juros, como inclusive empresários progressistas vêm defendendo, mas sim o reajuste salarial de acordo com a inflação e a redução da jornada de trabalho sem redução do salário, exigindo o salário mínimo do DIEESE. Medidas que atacariam os lucros capitalistas, como também o não pagamento da dívida pública, mostrando que os verdadeiros ladrões são os empresários e especuladores, como da Americanas, ou os que mantêm inúmeros imóveis desocupados para gerar especulação imobiliária, enquanto milhares de pessoas moram nas ruas ou em encostas de morros, sujeitos a tragédias, como no litoral norte de São Paulo. Da mesma forma, se queremos lutar por nenhuma anistia, os golpistas não podemos aceitar o pacto de impunidade do qual o governo faz parte, querendo livrar a cara do alto comando civil e militar. É preciso, com o método da classe trabalhadora e sem nenhuma confiança nas instituições do Estado, lutar pela punição de todos esses setores. Ao mesmo tempo, é preciso colocar o dedo na ferida aberta da terceirização. O projeto de regulamentação encabeçado pela CUT é apenas uma forma de mascarar a real situação, que o país segue convivendo com o trabalho semi-escravo, como, por exemplo, nas vinícolas de Bento Gonçalves, que os terceirizados tenham direito muito reduzidos em distintas empresas e universidades, que seja aceitável ter trabalhadores de primeira e segunda ordem, que o salário mínimo seja muito inferior ao necessário para a sustentação de uma família, que os negros e mulheres estejam nos piores postos de trabalho. Sem enfrentar a terceirização, não é possível a luta pela igualdade salarial entre negros e brancos, entre homens e mulheres, que se dá não somente na diferença salarial dos mesmos ofícios, mas pela via de terceirização e precarização que no Brasil tem rosto de mulher, especialmente mulher negra. Em cada local de trabalho e estudo, especialmente junto à juventude trabalhadora, esse deveria ser um ponto central da batalha a ser dado. A luta pela igualdade de salários e direitos, sem esperar nenhuma resposta do governo, que não seja pela via de uma mobilização independente, que obrigue as centrais sindicais a se mobilizarem. Não aceitamos a divisão de tarefas que querem impor a qual as centrais atuam como subtentáculos do governo, impedindo que a nossa luta se desenvolva. Por isso também, neste 8 de março, estamos batalhando para que a voz do feminismo socialista seja fortemente escutada em todo o país, batalhando por bloco classista no 8 de março. Diante disso, as dirigentes do PT têm atuado como uma verdadeira burocracia nas reuniões de preparação dos atos, querendo calar as mulheres do Põe Rosas e de outras correntes da esquerda socialista. E vimos muitos representantes do PSOL sendo coniventes com esse absurdo burocrático. O motivo do veto é porque somos as únicas que rechaçamos o apoio de Lula ao golpe no Peru e que denunciamos que o nosso direito ao aborto legal, seguro e gratuito foi rifado na campanha eleitoral pelo PT e que, portanto, vamos precisar organizar a nossa luta para arrancá-lo. Como parte dessa batalha, vamos construir um grande encontro aberto interestadual do Pão e Rosas no dia 25 de março, reunindo centenas de companheiras em todo o país para discutir as tarefas do feminismo socialista, hoje, e resgatando também o melhor da tradição revolucionária na luta das mulheres com a publicação da maior compilação de clássicos do marxismo sobre a questão da mulher no livro Mulheres, Revolução e Socialismos, da Edições Iskra. Contra qualquer tipo de política de administrar o capitalismo, reafirmamos nossas bandeiras pela revolução socialista e pelo desenvolvimento da luta de classes, o que só pode se dar efetivamente em base à auto-organização dos trabalhadores. Por isso, hoje, Peru e França mostram a mobilização como o único caminho possível para enfrentar esse sistema capitalista. Como viemos debatendo internacionalmente na fração trotskista Quarta Internacional, cabe a nós, revolucionários, batalhar para pensar as formas pelas quais essas mobilizações possam avançar em um sentido abertamente revolucionário. São essas batalhas que convidamos todas e todos a fazerem parte, junto com o MRT, a Faísca Revolucionária, o Pão e Rosas e o Esquerda Diário. Parte desses debates vamos fazer no próximo dia 9 de março, às 18 horas, pelo YouTube, no lançamento do livro Esquerda em Debate, com a participação de Ricardo Antunes, Virgínia Fontes, Beatriz Abramides e Marcelo Pablito. Todo mundo convidado.